Ouça bem este programa. Para ouvir bem sempre.
Está começando o segundo capítulo da série Ouça bem este programa para ouvir bem sempre, com reportagens sobre o efeito do ruído na vida das pessoas. Hoje você vai acompanhar depoimentos de médicos que alertam sobre os efeitos negativos do barulho para a saúde. E vai ainda ouvir a história do trabalhador Marco Aurélio, que perdeu parte da audição por causa do ruído. A partir de agora, nós convidamos você a aprender alguns conceitos físicos do som e como ele chega até os nossos ouvidos.
Do ponto de vista da física, não existem diferenças entre som e ruído. Tanto o som quanto o ruído são ondas vibratórias transmitidas pelo ar até atingirem nossos ouvidos. As ondas sonoras são compostas por quatro elementos, que em conjunto vão produzir o que reconhecemos por som. São eles a intensidade, a frequência, o timbre e a dinâmica. A intensidade sonora, ou amplitude, é o que conhecemos por volume. Ele pode variar entre alto e baixo. E suas variações são medidas em decibel. O silêncio absoluto não existe. Nós somos capazes de ouvir entre 0 decibéis, o mais próximo da quietude, e 140 decibéis, o máximo de som que suportamos. Acima disso, nosso tímpano pode estourar. É mais fácil perceber as variações de volume com exemplos do dia a dia. O som dos pássaros e o mexer das folhas nas árvores produzem cerca de 15 decibéis. Já o volume numa conversação normal entre duas ou mais pessoas fica nos 70 decibéis. O barulho de uma britadeira e as caixas de som num concerto musical atingem 120 decibéis. Enquanto uma turbina de avião pode chegar ao nível máximo que o ouvido humano suporta, 140 decibéis. As faixas de frequência, medidas em hertz, são percebidas por nossos ouvidos como tons ou alturas e podem variar do mais grave ao mais agudo. Então, quanto mais baixa a frequência, mais grave o som. E quanto mais alta, mais agudo o som fica. A capacidade de percepção varia de pessoa para pessoa, mas, em média, um adulto jovem consegue ouvir entre 20 e 20 mil hertz. E você? Até onde consegue perceber o som? Os sons abaixo de 20 hertz são chamados de infrassons e os acima de 20 mil hertz de ultrassons. Apesar dos nossos ouvidos não captarem estes sons, alguns animais os percebem. É o caso dos cachorros, capazes de ouvir sons tão agudos que nem percebemos. Germano Riffel, engenheiro de segurança do trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina, conta mais sobre a capacidade auditiva dos cães.
O cachorro escuta numa frequência bem mais alta. Não tem aquele caso de você estar num acampamento, lá acampado, belo e formoso, tem um cachorro deitado ali. Aí a pouco ele ergue a orelha e faz... Por quê? Porque alguém pisou num graveto lá, né? Quebrou o graveto e emitiu uma alta frequência que a gente não está ficando um som ou alguma coisa. Mas o cachorro está assim. Tem alguns ruídos, por exemplo, que incomodam o cachorro. Às vezes passa carro e o cachorro sai atrás e quer morder o pneu do carro. É que o ruído do pneu no asfalto gera uma frequência que dói no ouvido dele. E ele vai atrás porque quem é que está incomodando ele?
A terceira característica do som é o timbre. É ele que distingue um instrumento musical de outro instrumento. E uma voz humana entre milhões.
É do Brasil!
O Senhor é o meu pastor.
O timbre é o que faz cada som ser único, como uma impressão digital. E a última característica, a dinâmica, é a que nos faz reconhecer como o som começa, permanece e termina. E assim como o timbre, a dinâmica é também resultado da combinação de amplitudes e frequências que tornam um som diferente do outro.
Agora que você já sabe o que é som, o que é ruído e as diferenças entre eles, é preciso entender como a audição funciona e para que serve. O médico Cláudio Aquino explica.
Então, na audição, a gente capta o som do ambiente, né? Ele é captado pela nossa orelha. Esse som é encaminhado para o canal da audição, onde ele vai fazer o tímpano da gente se mexer. E o tímpano se mexendo, ele vai fazer três ossinhos que nós temos dentro do ouvido também se mexerem. E ele vai fazer esse som passar para a parte interna do ouvido, que a gente chama de cóclea, a orelha interna, que é onde a gente realmente ouve. Que ele vai transformar os sons que a gente ouve no ambiente em eletricidade, que é como o nosso corpo percebe o som. E essa eletricidade vai ser levada para o cérebro para a gente poder estar ouvindo, né?
Diferente dos outros sentidos do corpo humano, a audição não descansa. Enquanto os olhos têm a noite para se recuperar dos estímulos visuais do dia, os ouvidos continuam atentos para qualquer som, inclusive do quase inaudível, mas incômodo, zumbido de um mosquito.
Para Raul Brabo, professor da Faculdade de Musicoterapia de São Paulo, a audição é um dos principais sentidos de defesa do homem.
Desde já o período intrauterino até a morte do indivíduo, a audição é um órgão sensorial que nunca para, não descansa. Então, realmente, é um órgão de vigília. Inclusive, alguns autores consideram a audição que mais contribuiu para a própria preservação da espécie do ser humano. A audição estava sempre ali funcionando, mesmo quando ele estava em repouso, o que já não acontece com a visão. Você fecha os olhos e dorme, você não está vendo. Agora, a audição ela está sempre alerta para uma possível hostilidade do ambiente.
A exposição constante a estímulos sonoros pode gerar efeitos físicos e psicológicos no homem. Até barulhos de intensidade suportável para os nossos ouvidos podem gerar estresse. É o que afirma o Dr. Ayrton Quítico, professor de Engenharia de Segurança da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Ruídos e sons com intensidade em torno de 70 e 75 decibéis começam a fazer mal para o organismo. Antes disso, eles começam a fazer mal também, mas não do ponto físico, mas do ponto de vista emocional. Por exemplo, se tu trabalha na redação do jornal e o nível de ruído ambiental é maior do que 60 dB, no final do dia tu estás exausta sem saber por quê. Porque ele te causa um desconforto. Então existem dois aspectos. Existe o aspecto do conforto, que habitualmente se fala em torno de 60 dB, e existe a parte do problema físico, tanto para o ouvido como para o organismo como um todo, que se fala em torno de 70 a 75 dB.
Os sons também podem ter efeitos negativos ou positivos sobre nossas vidas, e consequentemente, sobre nossa saúde. O médico Cláudio Aquino explica as diferentes reações do organismo causadas pelo som.
Sempre que a gente tem algum som que tem alguma conotação negativa, ou seja, uma coisa que pegue você de surpresa, ou que seja um ruído desagradável, isso vai desencadear no corpo uma reação de defesa que é natural para qualquer estímulo que seja negativo. Então, o nosso corpo aumenta a batida cardíaca, você diminui assim, a circulação para órgãos que não sejam vitais, você aumenta a circulação para músculo, para o cérebro, para você se preparar, ou que a gente brinca, ou para brigar, ou para fugir. Agora, quando é um som agradável, isso vai depender de cada pessoa, de como você se identifica com aquele som. Se é um som que para alguma pessoa se dá a impressão que é relaxante, ela vai ter então um bem-estar. Se é um som mais agressivo, ela pode ter um incômodo. Então o som está diretamente relacionado com o que a gente tem de significado com relação a esse som.
Além dos efeitos imediatos em nosso organismo, ao longo do tempo o corpo pode sofrer outras reações físicas e psicológicas.
Algumas dessas reações ao som desagradável são o aumento dos batimentos cardíacos e o aumento da pressão sanguínea. Além dessas consequências, pode haver sobrecarga na liberação de hormônios e de glicose no sangue. A longo prazo, a superexposição ao ruído pode gerar distúrbios psicológicos como nervosismo, insônia, depressão, estresse, fadiga mental e irritabilidade.
Entretanto, a perda auditiva ainda é o principal efeito fisiológico causado pelo ruído. Acompanhe um exemplo sob a orientação da fonoaudióloga Caroline Werner de como uma pessoa deixaria de ouvir.
Primeiramente, a perda auditiva acontece nas frequências altas, em torno de 3, 4 e 6 mil hertz. O paciente vai perdendo os fonemas F, S, J, P, D. E geralmente a queixa vem acompanhada de zumbido. E se continuar exposto ao ruído, vai perdendo as frequências baixas também, como os fonemas K, G.
A
A exposição ao barulho pode gerar diferentes tipos de perda, a temporária e a perda permanente. Dr. Ayrton Quítico explica a diferença entre elas.
A temporária é aquela que já aconteceu com todos nós, inclusive contigo. Quando tu foste a uma festa muito ruidosa e tu chega em casa de noite, tu tem a sensação de ouvido cheio, chama-se plenitude auricular, e tu tem aquele zumbido no ouvido que te incomoda. Habitualmente tu dorme e no outro dia tu acorda e não tem mais nada, até esquece. A perda permanente é a continuação do temporário, ou seja, indivíduos expostos ao ruído que descansam. No outro dia ele se expõe a um ruído semelhante e descanso. No outro dia, idem, até que um dia, não se sabe exatamente porquê, o seu limiar auditivo baixa um pouquinho. E a sua audição, que era num certo limiar, ela está um pouquinho baixa. Esse pouquinho é tão pouquinho que ele não se dá conta. E a soma dos pouquinhos, no transcorrer dos anos, vai dar um poucão de evolução lenta e gradual.
Como o Dr. Ayrton explicou, os efeitos da perda auditiva são lentos e gradativos. Por isso, muita gente só percebe a lesão anos mais tarde, quando ela está em estágio avançado. Foi o que aconteceu com Marco Aurélio de Souza.
Trabalhando nas pistas do Aeroporto Internacional de Florianópolis há 17 anos, Marco só percebeu que tinha problemas quando parte da audição do ouvido esquerdo estava comprometida em quase 90%.
Apesar de sempre utilizar protetores auditivos durante o trabalho, Marco sofreu perdas nos dois ouvidos. Ele continua a exercer suas funções, mas agora com algumas dificuldades, como ele mesmo conta.
Fica agoniado, né? Porque as pessoas falam, eu não consigo entender nada às vezes. Tem que chegar perto pra entender, né? É brabo. Televisão no alto, tudo, tem que falar duas, três vezes pra entender. Fica meio perdido, né, aqui? Não se entende nada. Perto de um copo d'água, tu entende outra coisa. Fica até difícil trabalhar. Às vezes a pessoa fala, não entendo, eu fico irritado, entendeu? E a pessoa fala duas, três vezes, ela se irrita, aí eu também me irrito, porque aí não se escuta nada.
Quando a perda auditiva é parcial, como no caso de Marco Aurélio, a medicina ainda oferece alguns recursos. A fonoaudióloga Renata Adams, do SESI de Santa Catarina, explica quais as medidas que podem ser tomadas.
Dependendo do caso, do tipo de alteração, qual a parte da audição que foi atingida, se foi a orelha média, externa, interna. Se for a orelha interna, geralmente, e dependendo, claro, da alteração, os pacientes são encaminhados para a prótese auditiva, para colocar um aparelhinho auditivo. Quando a gente tem uma alteração de orelha média ou até externa, muitas vezes com medicação, consegue se reverter, ou então através de alguma cirurgia que o otorrino achar necessário.
Porém, em alguns casos, nem a medicina pode ajudar. O paciente simplesmente deixa de ouvir. Nos próximos episódios, nós voltaremos a falar mais sobre essas consequências e ainda vamos dar a receita do melhor remédio para este mal, a prevenção.
O segundo capítulo da série Ouça Bem Este Programa para Ouvir Bem Sempre termina por aqui. Não perca amanhã, no terceiro episódio, os fatores que tornam até a música mais agradável num verdadeiro risco para os ouvidos. E ainda, a história de profissionais que trabalham no meio do barulho. Até lá! Ouça Bem Este Programa para Ouvir Bem Sempre é o trabalho de conclusão da aluna Ana Paula Ferlin, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Locução: Ana Paula Ferlin, Fernanda Pérez, Felipe Speck e Rafael Alves. Técnica: Roberto Vargas. Orientação: Eduardo Medici, agosto de 2006.